Está no ar. O Jornal do Senado.
Humberto Costa afirma que Anvisa pode questionar projeto que libera a venda de inibidores de apetite.
Mas senadores que votaram a favor da proposta dizem que decisão contou com parecer de médicos especialistas.
Segue para sanção presidencial projeto que estende bolsa formação para agentes de trânsito e guardas civis.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a liberação da venda de inibidores de apetite com anfetamina, mas a Anvisa poderá contestar a decisão tomada ontem.
Já os senadores favoráveis ao comércio das anfetaminas dizem que a decisão de sustar a resolução da Anvisa contou com o apoio da classe médica. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve promulgar em outubro o decreto legislativo que derrubou a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibia a venda de inibidores de apetite à base de anfetaminas. A Anvisa poderá acionar a Advocacia Geral da União para contestar a decisão do Congresso Nacional. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que o decreto só pode ser usado quando o Legislativo identifica que o Executivo ou o Judiciário extrapolou a sua própria atribuição. Segundo Humberto Costa, que é médico, a Anvisa, ao retirar do mercado os inibidores de apetite em 2011, tomou uma decisão técnica dentro de sua competência de regular e fiscalizar o mercado de medicamentos.
A principal responsabilidade da Anvisa é dizer o que deve ou não ser comercializado em termos de produtos para a saúde. Você pode até discordar, mas você não pode dizer que ela extrapolou a sua função, o seu papel.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, espera que a Anvisa não recorra à justiça contra a decisão do Congresso Nacional. Ele afirmou que os parlamentares consultaram especialistas para liberarem o uso de inibidores de apetite à base de anfetaminas.
Toda a classe médica, todos eles defendem a liberação de forma controlada o uso dos inibidores de apetite. A Anvisa fez uma resolução proibida e que foi derrubada por um decreto legislativo. Ela não tem que recorrer, ela tem que cumprir. Decreto legislativo é exatamente para você derrubar as resoluções que o parlamento acho que é incorreto.
E seguiu para a sanção da Presidência da República projeto que assegura aos agentes de trânsito e guardas civis municipais o pagamento da Bolsa Formação, benefício para que esses servidores se qualifiquem em cursos oferecidos pelo Ministério da Justiça.
Pelo projeto, haverá uma contrapartida para os estados de origem dos servidores beneficiários, como a obrigatoriedade de investir em polícia comunitária e a adequação às diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB alagoano, destacou a importância da proposta.
Essas duas categorias, durante seu trabalho de fiscalização das ruas, se deparam, como todos sabem, com sequestros relâmpagos, portes ilegais de arma de fogo, veículos roubados. Essa é, portanto, uma lei meritória, pois contribui para o aperfeiçoamento técnico dos que zelam diligentemente pela segurança pública.
Plenário.
Os papiloscopistas, responsáveis pela identificação das pessoas vivas e mortas por meio da impressão digital ou reconstituições faciais, podem ser reconhecidos como peritos oficiais.
É o que determina uma proposta aprovada pelo plenário do Senado e que seguiu para a sanção presidencial. A reportagem é de Jorge Cardim.
A atual legislação classifica como peritos oficiais apenas os médico-legistas e os odontolegistas. O relatório da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, explicou que a papiloscopia é uma das atividades periciais mais antigas do mundo, fundamental para o esclarecimento de crimes e a identificação de vítimas e autores. No entanto, ela argumentou que a falta de reconhecimento oficial da categoria tem dado margem a questionamentos dos laudos destes profissionais. o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, ainda destacou o papel dos papiloscopistas na investigação de casos de repercussão nacional, como roubo ao Banco Central no Ceará, em 2008, um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, e em acidentes aéreos, como o da Gol em 2006, o da TAM em 2007, da Air France em 2009 e o que recentemente matou o então candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos.
Tem uma utilidade enorme, notadamente nas perícias que são feitas em acidentes de natureza violenta, como por exemplo a queda de um avião, onde os corpos são quase que transformados em fragmentos. E é preciso, então, a ação de vários peritos, principalmente o da perícia papiloscópica, para a identificação dos corpos.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, cobrou da Infraero uma solução definitiva para a conclusão da obra de modernização do aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, que se arrasta há décadas.
Segundo ele, rotineiramente a obra é paralisada e, para piorar, a Infraero informou que vai rescindir o contrato com a empresa responsável pela reforma do edifício do aeroporto.
O contrato foi assinado em 2012, mas apenas 7% do que estava previsto foi concluído, disse Cacildo Maldaner.
Há uma visível preocupação de que, além do atraso ocasionado pela rescisão contratual, que deve ser de aproximadamente 2 anos, na previsão do próprio dirigente, o encaminhamento pode não trazer solução definitiva. Isso sem falar nos custos inicialmente orçados em 188 milhões. No momento do pedido de cancelamento, já tinha preço estimado em mais de quase 240 milhões de reais.
Cacildo Maldaner lembrou ainda que Florianópolis é o segundo destino mais procurado pelos 6 milhões de turistas estrangeiros que visitam o Brasil. E a interrupção das obras prejudica a economia catarinense e gera desconforto para os usuários do aeroporto, acrescentou ele.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, cobrou do Ministério do Planejamento a autorização para a contratação de 450 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal.
Segundo o senador, 1.000 candidatos foram aprovados no último concurso e, após o curso de formação, o governo autorizou apenas a contratação de 500 aprovados.
Rubem Figueiró lembrou que a Polícia Rodoviária Federal defende as fronteiras, fiscaliza as rodovias federais e atua na prevenção de acidentes, além de ser a maior responsável pela apreensão de drogas em estados como Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com outros países.
A Polícia Rodoviária Federal tem menos de 10 mil homens. 300 já se aposentaram este ano e outros 900 devem se aposentar até dezembro. Se esses 450 aprovados não forem contratados de imediato, a situação ficará muito difícil para a instituição, segundo seus próprios diretores.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou a morte do empresário Antônio Hermílio de Moraes, ocorrida na semana passada.
Segundo o senador, Antônio Hermílio tinha 86 anos e era conhecido por trabalhar 12 horas por dia. Presidente de honra do Grupo Votorantim e presidente emérito da Federação das Indústrias de São Paulo, o empresário também participava de entidades beneficentes, como da Beneficência Portuguesa, que atende a população de baixa renda.
De acordo com Eduardo Suplicy, Antônio Hermílio de Moraes teve posição destacada entre as maiores fortunas do país, ficando na 9ª posição do ranking de milionários brasileiros feito pela revista Forbes.
No campo pessoal, a marca de Antônio Hermílio foi a simplicidade, acompanhada de humildade e generosidade. Ele pregava ser de responsabilidade dos empresários, não apenas produzir e pagar impostos, mas também ajudar o próximo.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, comunicou que até 7 de setembro, todos podem votar e dizer se são contra ou a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político brasileiro.
É o plebiscito popular, disse ela, acrescentando que há 400 pontos de votação em todo o país, além da votação online, disponível no site oficial da campanha do plebiscito constituinte.
O Brasil necessita de reformas estruturais que mudem o papel de suas instituições, criando uma nova institucionalidade e que avance na democratização. Essa é a garantia para o amadurecimento definitivo das instituições democráticas brasileiras.
Para participar, basta acessar o endereço plebiscitoconstituinte.org.br. No endereço também está a lista dos locais de votação. Repetindo, plebiscitoconstituinte.org.br.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.